Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o Carlos Alcaraz, da Telefonia Portuguesa, e em breve da Televisão Portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira, e as nossas irmãs Williams, as jornalistas Rita Tavares e Inês André Figueiredo. É este top do ranking ATP que nos vai ajudar a explicar uma semana marcada pelo memorável, mágico, histórico, dramático, brilhante, viral, visceral, imperdível, impróprio para cardíacos, debate sobre o estado da nação. Brincadeira, foram 4 horas e meias de um longo e interminável bocejo, cujo grande momento foi a discussão sobre a paternidade da crise de 2011.
Foi o seu atual líder que disse aqui que com o aumento do salário mínimo eu ia ser o pai do quarto resgate do país, pois o que nós temos sido somos os pais e as mães da maior... do maior ciclo de crescimento do país nas últimas décadas.
Ah, não sei se será o pai ou não do quarto resgate, mas do terceiro é pelo menos o tio.
Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será?
O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá.
O governo não vai emendar a mão. O que é necessário em Portugal é mudar de governo.
O senhor primeiro-ministro quer fazer deste país a maior casa de alterne da Europa. E isto não são... casos e casinhos, Sr. Primeiro-Ministro, como gosta de dizer. Isto, quando muito, são casos e cravinhos.
E deve também dizer ao país o que vai fazer para evitar esta dança macabra no governo de substituição em substituição associada a problemas tão graves como a corrupção.
Não! Não, porque se faz a pergunta, só quer fazer a pergunta para dizer que eu não respondi à pergunta. Eu nem quero ouvir a pergunta para saber.
Eu nem ouvi a pergunta.
Portanto, pode dizer assim: desta vez nem sequer ouvi a pergunta.
Eu faço
pergunta. Ora bem, sobre a cimeira, temos mais algum assunto?
Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá.
Não!
Eu sei lá, sei lá. Mas é para falar sobre o que sabemos e sobre o que não sabemos, mas suspeitamos saber, que existe a Vichy Soares. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Diogo Teixeira Pereira, eu sei que estás com muita vontade de falar nesta edição da Vichy Soares, já tentaste até introduzir tópicos que eu votei, e portanto vou-te servir uma sopa de papel para falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa, o Conselho de Estado, que à hora em que gravamos esta Vichy Soares ainda não está a decorrer, mas para tentar antecipar o que é que vem daí. Marcelo Rebelo de Sousa tinha prometido fazer deste momento um momento de balanço também sobre o que foram os últimos meses do governo e sobretudo sobre o que foi a novela TAP. O que é que esperas que possa acontecer depois desta tarde?
Não sei se lembram, quando o Conselho de Estado foi marcado, estávamos debaixo de uma nuvem negra da possibilidade da Assembleia da República ser dissolvida. E para que a Assembleia da República seja dissolvida, há uma série de protocolos, digamos assim, que implicam a convocação do próprio Conselho de Estado. Eu acho que isso talvez já esteja um bocadinho ultrapassado e, portanto, este é um Conselho de Estado que teve efeitos na altura, uma espécie de efeito de o Sr. Presidente da República quer ouvir o Conselho de Estado, portanto, alguma coisa se passa, mas só quero ouvir daqui a 2 mesitos. Portanto, acho que o Conselho de Estado pode estar um bocadinho esvaziado, pelo menos desse tema principal que existia. Mas não faltam temas para os conselheiros se pronunciarem e vai ser importante tentar perceber o que é que os conselheiros acharam dos últimos meses, porque a avaliar pelas sondagens, e foi publicada uma nova ontem, aquilo que aconteceu com a Comissão de Inquérito da TAP e com a própria afronta do Primeiro-Ministro ao Presidente da República ao decidir não demitir Galamba, a ideia que fica é que o PS não foi prejudicado por isso. Pelo menos de acordo com a sondagem que foi publicada ontem pela RTP, hoje pelo Público, a sondagem da Universidade Católica. Portanto, se esses eventos não afetaram o voto das pessoas, ou a intenção de votos das pessoas no Partido Socialista, esse tema talvez tenha que ficar um bocadinho em águas de bacalhau e esperar por uma afirmação ainda mais evidente da oposição. Creio que é uma das próximas sopas.
É sim, senhor, mas vou começar
que também, de certa forma, não está propriamente bem nesta sondagem.
Precisamente, e queria servir uma sopa de abertura fácil à Rita Tavares para que possas falar sobre António Costa. E sobre isto, muito disto que o Diogo estava a dizer, naquele que seria, em teoria, o pior momento do governo socialista, ou naquele que será, em teoria, o pior momento do governo socialista, depois de um ano cheio de demissões, depois da questão da TAP, depois de começarmos a sentir, de facto, os efeitos da inflação, parece que António Costa esteve ou enfrentou o debate sobre o Estado da Nação com uma oposição adormecida, saiu, de alguma forma, sem grande dificuldade do Parlamento, e o que se perspectiva agora, até atendendo aos grandes indicadores económicos, é que a economia, pelo menos o bolso dos portugueses, vai começar a sentir os efeitos da evolução e da economia. Se António Costa, depois deste período tão negativo, ainda consegue estar, de alguma forma, tão sólido, o que se espera é que o PS aproveite este novo ciclo que se iniciará em setembro para fazer uma demonstração de força e voltar um bocadinho às origens da maioria absoluta, que não chegou a desfrutar dela, se quisermos.
Sim, quer dizer, isso vai de tentativa em tentativa, mas não tem corrido muito bem, de facto, ao PS mostrar essa capacidade de gerir a governação, e agora com uma maioria, e que isso aconteça em paz. Mas estavas a dizer que António Costa tem uma capacidade grande, que acho que este debate evidenciou, que é, aconteça o que acontecer, parece que ele sai sempre à tona. Tem esta capacidade, e neste momento é o garante do governo, é o elemento mais forte do governo. Acontece que parece que é o único, não é? E já não parece estar assim em grande forma. Este ano foi desgastante também para ele, é evidente, atingiu a sua autoridade política, e isso foi dando passos atrás, não vai dando passos à frente. E eu acho que o que se notou muito neste debate foi ali uma falta de substância política.
Isso há muito aquela ideia. Beneficiou António Costa e o PS,
claro, beneficia sempre quem está no poder, evidentemente, mas não se pode dizer é que tenha saído com um grande brilho, porque o debate não teve brilho nenhum. E eu acho que está a faltar mesmo, e há uma falta gritante de capacidade política dentro do governo. E acho que isso se evidencia muito nestes embates, nestas questões parlamentares e não só, nas últimas semanas, no combate que existiu. Foi muito centrado num ministro, que foi o ministro da Cultura, pela capacidade política que ele tem, e não tanto por mais nada, porque não é uma área propriamente central na governação. E António Costa foi ali à procura dessa atitude mais confrontacional de Pedro Adão e Silva, e aproveitá-la para tirar daí alguns proveitos. Mas acontece que Pedro Adão e Silva não anima ninguém no Partido Socialista. Ele não é um militante do Partido Socialista, já foi, deixou de ser há muitos anos. Hoje em dia não anima ninguém no Partido Socialista. Duarte Cordeiro não tem ido a jogo, por exemplo, é outra pessoa que poderia, que tem essa capacidade política e tem uma grande aceitação dentro do partido. E também não vai, também não é propriamente, não tem sido um ministro que aparece aí muito por esse prisma, tem estado a cuidar da sua área em vez de fazer esse combate político. E depois recorreu ali ontem a José Luís Carneiro, pronto, que sempre tem essa autoridade dentro do Partido Socialista, mas também não tem aquela pujança, se calhar, que o governo precisa ao fim de um ano, que foi um ano caótico.
E é curioso, porque os ministros têm estado todos muito ativos, ainda por cima aquela iniciativa da CNN, por onde estão a passar todos os ministros do governo, ou seja, o governo está em peso na rua, está em peso a falar.
Mas não marca nada.
E não marca nada, não consegue marcar a agenda.
Dá-se a feliz coincidência para a CNN de sempre que os ministros vão àquele programa, àquele formato, estão de alguma forma debaixo de fogo por motivos muito, muito diferentes.
Mas deixa-me só voltar aqui ao PS para dizer uma coisa, que eu acho que descurar o partido é sempre uma tentação, e então nas maiorias é garantido que acontece. Esse esquecimento que o partido existe, mas não se tem revelado boa ideia. E se calhar não é a melhor ideia agora, na medida em que António Costa tem à solta, digamos assim, Pedro Nuno Santos, que por mais leal que jure ser, tem uma agenda e não esconde ninguém, e está a pô-la em marcha. Ontem eu e Inês estávamos no debate do Estado da Nação, e vemos Pedro Nuno Santos faz sala no plenário, no hemiciclo.
Fazendo mais uma vez, mais uma vez publicidade à CNN, era muito curioso porque eu assisti ao debate pela CNN e tinham um quadradinho apenas dedicado a Pedro Nuno Santos durante largos minutos.
E podem ter visto Pedro Nuno Santos ao telefone durante parte do debate, mas sempre com socialistas ali ao lado, próximos dele, verdade.
E a sorrirem bastante,
sempre muito bem disposto, referido por André Ventura no debate. Ele
agradeceu,
que opção, mas ele gosta desse holofote em cima dele, não há nenhuma dúvida disto, porque ele é um político vive disto, mas isto antes é importante de para ele também ter a sua autoridade.
A próxima sopa, deixa-me só pedir-te um último comentário sobre esta questão da economia. Nós sabemos o peso que tem em qualquer eleição, em qualquer estabilidade de um governo, em qualquer popularidade de um primeiro-ministro, o estado da economia.
No fim, é isso que conta.
Se,
é isso que vai contar.
Se as coisas continuarem a correr, eu não diria bem, mas menos mal do que aquilo que era de supor, se o PRR começar a fazer os seus primeiros efeitos, enfim, se tudo conduzir para uma tempestade perfeita, tempestade aqui no bom sentido, António Costa vai conseguir de facto agarrar novamente a maioria absoluta?
É preciso que aquela coisa que António Costa diz para chatear Montenegro, que é que o país está melhor porque as pessoas estão melhores e recorrer
seja
a essa frase.
É preciso que isso seja verdade.
Que
seja
mesmo, que as
é preciso
sintam,
que
não é?
Isso seja verdade. Não é? Não é verdade para já. O PS já está a falar nisso e com fé nas perspectivas económicas, mas isso ainda não se sente. E enquanto isso não se sentir, não é fácil. Se sentir, sim, no fim acaba por pesar mais do que qualquer outra coisa. Agora, pode pesar para ganhares umas eleições, mas a tua capacidade política e aquilo que fica dentro do partido e dentro a autoridade que tu tens... também é importante. Eu acho que neste momento isso não está a ser cuidado de maneira nenhuma. No Partido Socialista, isso...
E já agora também é preciso que a oposição consiga mais do que ir para o Parlamento com uns saquinhos de plástico e uma moedinha.
Pois até 2026, que é quando é feita essa avaliação dos resultados económicos, e porque é quando são as legislativas, não é? Não é para o ano. A partida só em 2026. Se for em 2026... António Costa não vai ser o candidato do Partido Socialista, vai ser outro, portanto, tudo muda.
Vamos ver.
Isso aí é uma garantia. Apostamos aqui, Diogo.
Não, estou a dizer precisamente porque é quem tem a falar muito disso. Não?
Inês, para te servir a última sopa nesta nossa primeira parte, uma sopa enlatada, precisamente para falar da dificuldade da afirmação da direita. Onde, no debate sobre o Estado da Nação assistimos a prestações um bocadinho tímidas, quer do Chega e de André Ventura, igual a si próprio, no seu próprio registro, mas longe dos brilharetes que já foi fazendo no Parlamento, e do Rui Rocha, um líder ainda em afirmação, que teve este foi o seu primeiro debate sobre o Estado da Nação. Para falar destes dois partidos, antes de irmos muito rapidamente ao PSD, também aqui se joga a existência de uma alternativa na IEL e no Chega, embora a ritmos diferentes. É normal que nesta altura do campeonato estes dois partidos não tenham aproveitado a oportunidade de um debate deste, que é sempre um debate mais nobre, para marcarem pontos?
Gostava de dividir isto aqui em duas partes. Primeiro a questão do debate, porque de facto, depois de um ano como foi este, caótico, digamos assim, ontem estávamos à procura de uma palavra para descrever e acabámos por perceber que, na verdade, é uma das palavras que descreve melhor este último ano governativo.
E as nossas vidas?
Também. Foram muito levadas por isto. Mas num ano caótico em que tanto havia para falar sobre o Estado da Nação e em que a oposição estava cheia de motivos para tornar o debate, no mínimo, mais acalorado, a oposição acaba por também ter essa obrigação, e há pouco estávamos a falar da substância política, de trazer um bocadinho para um debate destes alguma coisa que seja palpável mesmo para os portugueses e que não seja só contrariar a ideia de que o país não está como o governo diz, e acabou por se esmorecer aqui um bocadinho essa oportunidade. E eu diria que os temas até estiveram em cima da mesa, que foram tocadas aqui algumas feridas, mas que isso não perturbou de forma nenhuma António Costa, que acabou por estar seguríssimo durante o debate, nunca aumentou o tom de voz, como tem acontecido em inúmeros debates que temos assistido, aliás, ao longo da legislatura toda. Este provavelmente foi o debate em que António Costa esteve mais calmo, em que nunca subiu o tom de voz. E vocês há pouco estavam a falar sobre o facto de... os ministros não estarem na rua e não trazerem propriamente notícia. Foi, pelo menos, estranho que António Costa não tenha dado uma única notícia no debate do Estado da Nação. Sempre que vai ao Parlamento faz questão de guardar algum trunfo para dar.
Eu acho que
e nunca aconteceu.
Esta coisa de ser por mérito dos outros e não por mérito próprio que se está a evidenciar e que está a ter este e que tem esta autoridade toda, acaba por deixar ali isolado também. dá a ideia que não...
Qualquer bom liberal diria que a concorrência faz sempre bem. No caso, se não existe concorrência...
Eu não vou dizer, então.
Por outro lado, agora só para terminar, também por causa da questão da afirmação da direita e ainda um bocadinho aqui ver a sondagem que saiu da Católica, que aponta para esse empate técnico com o PSD à frente por um ponto percentual, mas o Chega e ele também perdem cada um um ponto percentual, ou seja, não quer dizer que haja uma passagem direta, exatamente, de votos do PSD para esses dois partidos, mas há aqui duas coisas interessantes, que é a direita, se contasse com o Chega, teria uma maioria, mesmo que o PS contasse com todos os outros partidos à esquerda. Uma decisão que, sendo assumida, podia ter até o efeito contrário e mudar a forma como o eleitorado iria às urnas. Por outro lado, o namoro entre a Iniciativa Liberal e o PSD, que é o único assumido dentro da direita, já contaria com 40% que chegaria para o PS, ainda que não chegasse para uma reencarnação da geringonça.
Mas agora só uma nota muito rápida. Se calhar isto também pode servir para Luís Montenegro perceber que se calhar é à direita que tem que ir roubar votos para crescer, e que se calhar tem que se deixar desses namoros com os partidos da direita e tentar apelar ao voto útil.
Ainda assim, Diogo, para terminar, para falar só exclusivamente do PSD, não nesta sondagem, enfim, as sondagens são o que são instrumentos que nos servem de auxílio para ler determinado momento, mas houve uma sondagem também da Católica, parte desse estudo, muito interessante, em que se dizia que 52% daqueles inquiridos davam uma avaliação muito negativa ou só negativa ao governo de António Costa, e ao mesmo tempo quase 70% desses mesmos inquiridos diziam que gostavam que António Costa terminasse o mandato em 2026. Isto não é a maior dor de cabeça que Luís Montenegro tem neste momento pela frente? Ou seja, ninguém gosta deste governo, ou muita gente não gosta deste governo, mas querem que ele fique até ao fim.
Se calhar é a maior dor de cabeça do Presidente da República, porque Luís Montenegro sempre assumiu que queria que a legislatura fosse até ao fim e, portanto, pode ter esse tempo. Mas eu acho que isso é importante. Acho que esta sondagem mostra que os partidos à direita também podem ir perdendo terreno. Os partidos à direita do PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal, podem ir perdendo terreno e podem abrir esse espaço para o PSD, e se calhar o PSD tem que começar a pensar em crescer nesse campo, porque eu acho que Luís Montenegro talvez ainda não tenha feito esse caminho do voto útil, e acho que ele deve continuar a seguir a estratégia que projetou, porque ele projetou uma estratégia a longuíssimo prazo. Eu acho que vamos ter as eleições europeias, que vão ser importantes para perceber como é que as coisas se definem. E mais importante ainda, este fim de semana já temos as eleições em Espanha, que eu acho que podem ser muito importantes também para tentar perceber o que é que pode ou não acontecer em Portugal.
E há muita gente na direção do PSD que defende que essas eleições serão um laboratório sobre possíveis alianças à direita, sendo que estão a contar ou admitem que uma aliança entre PP e Vox pode ajudar a, de alguma forma, desarmadilhar o caminho aqui em Portugal. Há muita gente na direção do PSD que acredita nisso. Vamos ver se Luís Montenegro está ou não tentado em seguir a estratégia de Feijó. A nossa primeira parte da Vichy Suácio tem que ficar por aqui. Voltamos dentro de menos com a entrevista a Manuel Monteiro. Bem-vindos à segunda parte da Vichy Suácio. Temos connosco Manuel Monteiro, dispensa apresentações. Bem-vindo.
Muito obrigado.
É inevitável começarmos pelo CDS. Aliás, assinalou esta semana o seu 49º aniversário. Está num momento difícil. As europeias são, muito provavelmente, o maior desafio eleitoral a curto e médio prazo. Se o partido falhar essa eleição, assinará de alguma forma a sua sentença?
Muito obrigado pelo convite. Penso que não. É evidente que qualquer ato eleitoral é sempre um ato eleitoral relevante, caso contrário os partidos não se apresentariam, mas eu creio que não é o fim da linha. Eu penso que, na minha opinião, o grande desafio político para o CDS, presidido pelo Dr. Nuno Melo, são as eleições legislativas, sem desvalorizar as eleições europeias. Como sabe, eu não faço parte dos órgãos do partido, sou ouvido de quando em quando pelo próprio Dr. Nuno Melo, que tem a amabilidade de sistematicamente me falar, e é uma pessoa que eu aproveito para cumprimentar e elogiar, porque acho que ele tem feito um esforço meritório agora, e muito relevante para o relançamento do CDS após as últimas eleições legislativas. Agora, na minha opinião, o grande teste para a afirmação ou reafirmação do CDS são as eleições legislativas.
Precisamente, Nuno Melo dizia ainda esta semana, aqui em declarações à Rádio Observador, que se as eleições fossem hoje, estaria certo de que o CDS voltaria à Assembleia da República, conseguiria eleger deputados. Não há, neste momento, qualquer sondagem que dê como garantido esse cenário, apesar da confiança no Nuno Melo. O que é que tem faltado ao partido para se voltar a afirmar?
Eu penso que tem faltado uma certa oportunidade de visibilidade, ou seja, as coisas são o que são. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado, não é? E nós na vida, principalmente aqueles que em dado momento abraçam a vida política, têm que estar preparados para os bons momentos e para os maus momentos. Faz parte. Então, Mário Soares, que foi fundador da democracia, teve imensos êxitos e também conheceu os inêxitos. E a verdade é que nem por isso deixa de ser referenciado como uma figura democrática. Estou à vontade, nunca votei no Dr. Mário Soares, é público, eu tinha uma excelente relação pessoal com ele, mesmo quando ele era Presidente da República, mas isso faz parte, acontece aos melhores. E, portanto, eu creio que o CDS tem esse problema. O facto de não estar no Parlamento dificulta a sua capacidade de divulgação da mensagem. O facto de não ter uma presença mediática, principalmente nas televisões, porque, apesar de todas as crises que apontam aos órgãos de comunicação social e que a maior parte das pessoas hoje só se informam através das redes sociais...
Continuam a ter um papel muito importante.
Exatamente. Isso, eu estou à vontade, eu não tenho nenhuma rede social, a não ser que o WhatsApp conte, mas de qualquer modo...
Mas deixa-me só recuperar uma ideia que tinha deixado quando elegeu as eleições legislativas como o teste decisivo para o CDS. Faço-lhe a mesma pergunta, se o CDS aí falhar o regresso ao Parlamento, então é o fim
aí
de linha.
Aí terei que vir cá outra vez para lhe responder essa pergunta.
Mas com o que sabe hoje, conhecendo...
Terei que cá vir outra vez, não será fácil. Terei que cá vir outra vez, desculpa.
E virá, às vezes que quiser.
Fora da Assembleia da República, o CDS já está neste momento. Portanto,
sim,
aí o que é que
mas,
mudaria?
Mas resta
é
saber
que no Parlamento Europeu ainda tem ali.
Resta saber se é uma coisa conjuntural ou se é uma coisa estrutural. Uhum. Não é? Portanto, há aí uma diferença. Agora, sabe, eu tenho um pouco a ideia de que o que conta, os partidos são sempre instrumentos. Esta ideia do partido ser o princípio e o fim de tudo, eu não alinho nela. Isso é uma ideia cara ao velho marxismo, a ideia do partido, o partido-Estado, o partido é o princípio e o fim de tudo. Eu não sou comunista, nunca fui comunista na vida e, portanto, eu não tenho essa ideia. Os partidos são, para mim, meros instrumentos ao serviço de um ideal. E ao serviço de um ideal que se põe, por sua vez, ao serviço de uma comunidade, a que chamamos, neste caso, Portugal. Portanto, repare, já houve casos em que os partidos desapareceram. Quer dizer, quando nós olhamos para a Europa, e principalmente para o sul da Europa, nós verificamos que os partidos democratas cristãos, veja o grande partido democrata cristão italiano, quem é que diria que o grande partido democrata cristão italiano implodiria? Mas mesmo noutras áreas, veja o Partido Socialista Francês. O Partido Socialista Francês hoje é um partido em parte incerta. Os golistas franceses, a que eu estive muito ligado quando fui deputado europeu, fui vice-presidente, aliás, no Parlamento Europeu, do grupo que tinha a grande força hegemónica do golismo. Os golistas franceses também, hoje chamados republicanos, pela mão do senhor Sarkozy, hoje também estão numa situação muito difícil. E, portanto, as coisas são o que são. O para mim é preocupante, e seria sim preocupante, é que a ideia do humanismo cristão e do conservadorismo democrático, que eu continuo a entender que não está preenchido por nenhum outro partido novo, e que é uma ideia do CDS, ou pode ser uma ideia do CDS, isso para mim é que seria preocupante que esse ideal desaparecesse. E vou procurar, à minha maneira, hoje como presidente do IDEAL, Instituto Tamar da Costa, fazer tudo o que esteja ao meu alcance, não num plano partidário, mas obviamente num plano político, para relançar esse ideal, nomeadamente nas universidades, porque penso que há espaço, há caminho e há utilidade à vida política que essa ideia, que esses valores, que esses princípios do humanismo cristão e do conservadorismo democrático possam efetivamente afirmar-se.
Falava aí que as ideias existem para lá dos partidos. Diogo Feio, seu antecessor no Instituto Adelino Amaro da Costa, como que referia há pouco, chegou a defender aqui mesmo, neste espaço, que o CDS deveria pensar em começar a fazer um caminho de fusão formal com o PSD. Concorda com essa posição?
Não, não concordo. Isso sabe que isso não é inédito, com todo respeito pela opinião do Dr. Diogo Feio. Lá atrás, o CDS também passou por esses momentos de reflexão. Quer dizer, há um conjunto de pessoas. A Rádio Observador faz esse trabalho de investigação, que me parece que é extraordinariamente útil, e o próprio jornal de pôr a história para que nós entendamos as coisas. Lá atrás, houve um movimento de gente de direita, que vinha da direita Coimbra, olha, por exemplo, o Dr. José Miguel Judice, que em dado momento andaram ali como independentes entre o CDS e o PSD e que em dado momento entenderam que a única forma de uma determinada direita se afirmar era entrarem dentro do PSD e criarem músculo dentro do próprio Partido Social Democrata. Em circunstâncias muito precisas e muito objetivas, não exatamente iguais àquelas de que acabo de falar, o próprio Dr. Francisco Lucas Pires chegou a ser candidato a deputado, como se recordará. Quer dizer, como se recordará.
Hoje não. É uma ideia que não faz sentido.
Eu isso estava-lhe a dizer, foi candidato a deputado pelo PSD, deputado ao Parlamento Europeu. Eu penso que isso hoje é uma ideia que não faz sentido, até por uma razão, porque eu creio que o PSD é um partido que tarda em encontrar-se, sob o ponto de vista ideológico. Foi um partido muito de base popular, não ligado às questões ideológicas, o que levou, aliás, Pacheco Pereira, em dado momento, a escrever um livro engraçado, interessante, sobre o nome e a coisa. Saber se a coisa, partido, condizia com o nome social-democrata. Mas hoje o PSD é um partido totalmente diferente. Portanto, eu penso que esta ideia, vamos todos agora para dentro do PSD, a não ser que a lógica seja uma lógica de sobrevivência política individual.
Deixa-me só voltar aqui um bocadinho às europeias. Nuno Melo tem mantido o tabu sobre se será ou não cabeça de lista nas próximas eleições ao Parlamento Europeu. Entende que o líder do partido deveria assumir esse desafio?
É uma questão que tenho que lhe colocar.
Mas, na sua opinião, seria uma pessoa certa para
manter-se
na Europa?
Eu fui presidente do partido e cabeça de lista ao Parlamento Europeu em 1994. Portanto, se eu próprio, enquanto líder do partido, fui candidato ao Parlamento Europeu, penso que Paulo Portas também, enquanto presidente do partido, também foi candidato e cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Não vejo por que motivo é que o
Dr. Nuno Melo... Mas é a pessoa com o perfil certo, já que está lá?
Isso, quanto a isso, não tenho dúvida que é uma pessoa com o perfil certo. Agora, o facto de ele ser presidente do partido e cabeça de lista não será inédito. Eu fui, Dr. Paulo Portas foi, e portanto, se ele for, continuará a tradição que sempre existiu no CDS. Se vai ser ou não vai ser, isso já não sei. Ele decidirá quando entender que deve decidir com os órgãos do CDS.
Já agora pergunto-lhe a si se exclui de todo voltar à liderança do partido um dia.
Ah, isso é um não assunto. Isso é mal andaria ao CDS se tivesse que regressar a esse passado para se poder afirmar ou reafirmar. Isso. Eu tive uma paixão imensa, imensa. Eu sempre adorei, sabe, eu nunca fui PSD, mas li muito e em miúdo fiz muita campanha da Aliança Democrática quando Sá Carneiro era presidente do Partido Social Democrata. E Sá Carneiro, e nós na altura líamos muito, portanto, éramos convidados a ler e a estudar e a ler muito sobre política. Sá Carneiro dizia que a política tinha que também ter um lado lúdico e tinha que ter uma paixão. E eu fui um apaixonado imenso pela política. A política sem paixão é uma maçada. E como nunca entendi a política como uma profissão, entreguei-me apaixonadamente à vida política. E vivi de uma forma intensa, umas vezes bem, outras vezes mal, porque às vezes quem só faz coisas com paixão também dá cabeçadas na parede, e vivi com imensa paixão os tempos em que fui presidente do CDS, Partido Popular.
E é um capítulo encerrado. É isso?
Isso é um capítulo encerrado.
Deixa-me passar aqui para outro ponto, que tem a ver com uma sondagem que até
que saiu agora, que tem a ver, que mostra uma queda abrupta no, do PS, aliás, que tem sido consistente ao longo das últimas sondagens que têm sido publicadas. Há uma insatisfação grande que está a ser expressa pelas pessoas que respondem às sondagens com o governo, mas mesmo assim o Bloco de Direita continua sem apresentar-se como uma alternativa clara, a começar logo pelo PSD de Luís Montenegro. Ele tem falhado como um líder desse Bloco de Direita?
Eu diria que não se tem afirmado. Há uma coisa para mim que é extraordinária. A política, não há leis na política, mas a atividade política tem sempre coisas que nos surpreendem. Nós temos um governo com uma maioria absoluta que é ele próprio a oposição de si. Portanto, todos os casos de instabilidade política e de perturbação do governo são criados pelo próprio governo. Portanto, isto é uma coisa fascinante para os analistas, para os comentadores, para os estudiosos. Para mim é, ou seja, não é de fora que se perturba o governo, é o próprio governo que se perturba a si próprio. Quer dizer, isto é extraordinário. Quer dizer,
mas isso agora, também mostra da oposição.
Eu
que
penso
existe?
Que há, repare, é muito difícil ser-se líder da oposição não estando também no Parlamento. Eu também tenho que reconhecer isso. O Dr. Luís Montenegro não está no Parlamento, tem um grupo parlamentar que não foi escolhido por si, mas ouça, como dizia o engenheiro Guterres, é a vida. E, portanto, ele quando se candidatou já sabia o que ia. Agora, essa questão é uma questão relevante para mim. Eu penso que a oposição em Portugal, em minha opinião, eu sou uma pessoa livre, que às vezes critica o Partido Socialista por querer ser socialista. Bom, mas então o que é que ele há de ser? Nós não podemos criticar um partido que é socialista por ter medidas socialistas.
Mas o que é que devia fazer a oposição de diferente?
A oposição tem, sob o meu ponto de vista, a necessidade e a obrigação de dizer o socialismo não é caminho. Não há o partido. O socialismo não é o caminho. Nós temos aqui um outro caminho. E foi sempre assim.
Luís Montenegro não está a conseguir
não
mostrar esse caminho alternativo.
Sob o meu ponto de vista, isso. E penso que, quem nos está a ouvir dirá... que eu vou dizer o que vou dizer numa lógica porque sou afiliado no CDS e vou dizer o que vou dizer por uma perspectiva de sobrevivência do CDS ou coisa que valha. Não é isso. E vou explicar. Eu penso que o Dr. Luís Montenegro já deveria, sob o meu ponto de vista, ter dado um sinal, até porque vêm eleições europeias, de querer constituir uma ampla plataforma de alternativa que não se baseasse apenas no Partido Social Democrata.
E deve basear-se em mais quem?
Eu penso que deveria chamar o CDS, e há quem diga assim, bem, o CDS hoje não conta para o baralho, portanto o CDS não leva votos, portanto como o CDS não leva votos, o CDS não deve fazer parte desse movimento. Eu recordo, ainda antes de vir para aqui, estava a recordar, fui ver, em 1979, Sá Carneiro, quando liderou a AD, incluiu o Partido Popular Monárquico, que tinha tido, em 1976, 0,poucos% nas eleições nacionais. Qual era a diferença? A diferença é que os partidos precisam de líderes e não apenas de chefes. Há uma diferença entre chefiar um partido e liderar um partido. Sá Carneiro e Amar da Costa tinham a visão de que em política um mais um pode ser mais do que dois, porque uma coisa é a soma aritmética, outra coisa é a soma política. Ou seja, Sá Carneiro e Amar da Costa não precisavam do PPM nem dos renovadores para ganhar as eleições. Mas perceberam que o valor político de ter o Partido Popular Monárquico e de ter os renovadores era superior à soma aritmética.
Pela sua linha de raciocínio, jamais acharia que o PSD se deveria coligar ao Chega.
Mas isso não sei, está a perceber? Isso é um outro...
Mas nessa linha de somar politicamente.
Não, de somar dentro de uma área política onde há proximidade. Repare, eu, quando o Dr. Miguel Carrapatoso me convidou para vir aqui, eu ponderei se deve ir, não deve ir, porque como sou uma pessoa livre, às vezes aquilo que eu digo é sempre mal interpretado, mas paciência, eu não devo nada a ninguém.
Por isso é que eu convidamos.
E a minha lealdade e a minha solidariedade com o Dr. Nuno Melo e com o CDS por ele presidido é total, total. Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Desde que ele não me convide para candidato a deputado, porque a minha vida, a não ser que seja em suplente, porque a minha vida não está orientada nesse sentido há muito tempo, tudo bem. Agora, eu creio que as coligações devem ser feitas entre pessoas próximas. Pessoas próximas. Pessoas próximas não significa que sejam pessoas iguais. Repare, Imagine, o Iniciativa Liberal. É o Iniciativa Liberal um partido próximo do CDS? Na maior parte dos casos, sob o meu ponto de vista, não é. Para mim, não é. Eu sou um conservador. Para mim, não é. Quer dizer, o Iniciativa Liberal tem ideias que podem estar próximas de mim, mas é um partido que aposta no eu e eu aposto mais no nós. Portanto, um cristão democrata e um conservador como eu sou tem uma lógica de comunidade e não uma lógica de individualismo.
E o Chega nesse...
Bom, e, portanto, nesse aspecto, pode haver proximidade em alguns aspectos com a Iniciativa Liberal, mas não há uma proximidade total. Quanto ao Chega? O Chega tem, para mim, aspectos... quer dizer, o Chega tem uma coisa que eu não posso negar. Que é muitos eleitores que eram do CDS e que votam no Chega. E, portanto, eu tenho que ter
mas,
a habilidade e a inteligência.
Mas estão enganados. Há bocado estava a dizer que não havia ninguém que representasse aquilo que
os eleitores têm sempre as suas razões para votar em quem votam. E eu não posso nunca ignorar essas razões. Porque quando eu maltrato as razões que levam os eleitores a votarem quem votam, eu estou a dizer que não quero voltar a ter esses eleitores.
Mas a democracia cristã, portanto, a direita conservadora ali está...
Repare,
está
é uma responsabilidade, está no local certo. É uma responsabilidade dos conservadores portugueses, como aliás dos conservadores europeus, terem permitido o surgimento de partidos à sua direita com afirmação. Porque já existiam. É uma responsabilidade nossa, não é uma responsabilidade, não é um ganho deles. É uma responsabilidade nossa. Nós é que abandonamos um terreno e um discurso porque, como quisemos agradar à esquerda e ser bem vistos pela esquerda, a partir de nada altura, a grande preocupação dos partidos conservadores não era falarem para o seu eleitorado, era serem bem vistos pela esquerda e por uma certa comunicação social de esquerda. E isso foi fatal para os partidos conservadores e da área cristã. Portanto, eu tenho que ter consciência que há muitos eleitores do CDS que votam hoje Chega, porque o Chega lhes apresenta um sinal de protesto, porque estão fartos do sistema. Estão fartos, estão cansados. Quer dizer, o governo, os governos todos podem pintar painéis fantásticos com o crescimento da economia, mas as pessoas na vida real não vivem de painéis nem de gráficos. Eu sou professor universitário. Eu compreendo perfeitamente as pessoas que protestam, porque ganham mal, porque eu ganho mal. E, portanto, eu faço parte desse tipo de pessoas. Eu compreendo os polícias que vêm de Vila Real para Lisboa e que não têm dinheiro para comprar uma casa. Mas o que é que nós temos que fazer? Temos que dizer, por exemplo, antes do 25 de Abril, nem tudo era mau. Portanto, há aqui uma ideia de que defender a democracia é diabolizar tudo o que está para trás. Olha, nós estamos aqui num bairro, os senhores estão instalados aqui num bairro, em que foram construídas casas pelo Estado Novo, para funcionários públicos deslocados, cujo ordenado não lhes permitia já nessa altura comprar ou arrendar uma casa, e era o próprio Estado que as comprava. Ora, aí está uma boa medida que o Estado Novo teve, que deveria voltar a existir para os professores, para os polícias, como existe para os mestrados, ou como existia para os mestrados.
E voltando um bocadinho à atualidade e pegando nesse cenário...
Eu não quero fugir à outra pergunta, sim. Mas diga.
Não, ia dar um passo em frente porque há quem recorde, para falar do Presidente da República e da postura que o Presidente da República tem tido nos últimos tempos, há quem recorde o governo de Santana Lopes e que diga que na altura Jorge Sampaio terá tido menos razões para dissolver aquele governo do que Marcelo teria agora. Acha que o Presidente da República já devia ter dado um murro na mesa?
Bem, mas ele tem dado todos os murros na mesa que pode dar. Porque, repara, nós temos uma maioria absoluta de um só partido, mas não há sinais evidentes para o Presidente da República de que, se dissolvesse a Assembleia da República, os portugueses não continuariam a dar a vitória ao Partido Socialista ou, mesmo que não dessem, que o Partido Socialista não conseguisse fazer um governo, como aliás fez em 2015. Portanto, eu não posso responsabilizar o Presidente da República...
O Presidente tem feito o que pode.
Eu não posso responsabilizar o Presidente da República nem imputar responsabilidade ao Presidente da República de coisas que devem ter como principais alvos de responsabilidade os partidos da oposição com representação parlamentar. Essa é que é a grande questão. Ou seja, eu não posso responsabilizar o Presidente da República pela falta de capacidade que o principal partido da oposição, que é o PSD, tem tido de demonstrar uma alternativa. Eu não posso responsabilizar Marcelo Rebelo de Sousa pelos erros ou pelas falhas do principal partido da oposição. E, portanto, de um momento para o outro procurou colocar-se no Presidente da República uma responsabilidade que ele não pode ter. Portanto, eu estou francamente convicto que, a não ser que o governo faça mais um favor a si próprio, de dar tiros em si próprio, eu estou francamente convicto que, a não acontecer isso, o Presidente da República nada fará para dissolver a Assembleia da República e muito menos demitir o governo. Até que num quadro destes, a demissão do governo, como sabe, implicaria a dissolução.
Infelizmente estamos a entrar na fase final da nossa entrevista. Temos um segundo segmento que é o bloco Carne ou Peixe.
Isso onde, é que é terrível.
Onde só pode escolher uma de duas opções. Vai ver que é fácil. Venha daí a trilha. Nós não falamos dele porque não tivemos tempo, mas enterrou recentemente o Machado de Guerra com Paulo Portas. A nossa pergunta é se tem o poder de ressuscitar uma destas duas pessoas para a vida política. Quem é que escolheria? Paulo Portas ou Assunção Cristas?
Paulo Portas.
Para uma candidatura presidencial?
Bom, isso ainda estamos a 3 anos das eleições presidenciais e primeiro as pessoas têm que dizer se querem ser candidatas e depois falaremos.
E quem é que convidava para levar numa viagem pela Europa? Rui Rocha ou André Ventura?
Vá à minha mulher.
Está a fugir à pergunta.
Pois estou.
Quem levava a passar um fim de semana em Braga? Pedro Nuno Santos ou Francisco Assis?
Francisco Assis, sem dúvida nenhuma. Pessoa que respeito imenso, de quem sou amigo, e portanto essa foi fácil para mim.
E tem apenas um lugar livre num táxi, a quem é que dá boleia? A Pedro Passos Coelho ou Luís Marques Mendes?
Pedro Passos Coelho, sem dúvida alguma, que é uma pessoa que admiro, que respeito, e com quem tenho tido a oportunidade, sempre que posso, de conversar.
Muito bem, Manuel Monteiro, como é hábito do nosso programa, o nosso convidado tem o direito de escolher uma música, uma sobremesa. Que música é que nos traz e porquê?
Olhe, eu fui rever, e um amigo também me ajudou, a última vez em que participei neste vosso programa, porque ia escolher O Amor a Portugal dos Pontes, mas percebi que tinha sido aquele tipo.
É um sinal de coerência. É.
Eu escolhi desta banda de Coimbra, os 4 e meia, na escola. E porquê? É uma banda portuguesa. Depois, porque é evidente que é a interpretação que eu faço, que provavelmente eles têm outra. Porque eu acho que, apesar de tudo, é um hino de louvor à escola, quando dizem o que aprenderam, mesmo quem dada altura diga que tenham aprendido muitas coisas banais. Eu acho que é um hino à escola e aquilo que se aprende na escola e do valor da escola. A escola tem valor e eu acho que esta música, para além de ser uma excelente melodia, muito bem cantada, muito bem interpretada, acho que tem esse hino à escola. E depois, minha costela conservadora, porque nos revela essa beleza enigmática da falta de compreensão, muitas das vezes, que nós homens temos em relação às mulheres, na perspectiva de que não podemos viver sem elas. E eu acho que a música tem também esse lado extraordinário que, para mim, é fascinante.
Manuel Monteiro, muito obrigado mais uma vez por ter vindo a esta Vichy Suaze. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira ou nas plataformas habituais. Até lá.
Fiz centenas de postais, sei os sólidos e as formas, bissetrizes diagonais, decorei as dinastias e o nome de cada rei. Ainda lembro as capitais dos países que apontei e de todas essas coisas que na escola eu aprendi. Nenhum apontamento houve para me preparar para ti. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, de entender como pensa uma mulher. Às costas, com 10 quilos, talvez mais,
Tantas vezes fui à escola aprender coisas banais. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender. Nada sobre ti, nada sobre ti.